E começa agora mais uma conferência de imprensa da Rádio Observador e esta manhã trago algo que nos deve orgulhar a todos, o destaque que a Apple Podcasts dá aos podcasts narrativos do Observador ao criar uma nova playlist especial, a que chamou Histórias Reais com Observador. O Sargento na Cela 7, Piratinha do Ar, Um Espião no Kremlin, O Encantador de Ricos e a mais recente Operação Papagaio estão agora disponíveis nesta nova playlist da Apple. Os 5 podcast plus do Observador foram destacados pela plataforma de streaming, depois da estreia já há 3 semanas da Operação Papagaio, que conta em 6 episódios o plano mais louco de derrubar Salazar no final dos anos 50 e que ocupa a primeira posição do top dos podcasts mais ouvidos em Portugal já há 2 semanas consecutivas. Isto é impressionante.
É impressionante e enche-nos de orgulho, seguramente.
Desta vez, este Podcast Plus conta com a narração do ator Miguel Guilherme, a banda sonora original é da Rita Redshoes e tem, como sempre, um episódio novo todas as terças, que pode ser ouvido no site do Observador, no YouTube, em todas as plataformas de podcast e agora também nesta playlist especial da Apple Podcasts. Só mais uma nota, desde a estreia do primeiro, o Sargento na Cela 7, a história de António Lobato, o prisioneiro de guerra português que mais tempo passou em cativeiro durante a Guerra de África e que faleceu na passada quinta-feira. Os nossos Podcast Plus já foram ouvidos mais de 3 milhões de vezes.
Uau.
Estão todos disponíveis no nosso site e agora também nas Histórias Reais com o Observador da Apple.
E somos notícia por isso.
É
mesmo.
Verdade,
a
gente segue.
Está nas notícias, é mesmo bom.
Pelo menos o estrangeiro a falar bem de nós.
Exatamente, e não pelas eleições.
Não pelas eleições. Olha, trago só uma notícia do Almundo, é só uma curiosidade. É fizeram um mapa dos produtos mais roubados nos supermercados em Espanha. Não deve andar muito longe do que se faz
cá. Passa cá.
Pois, mas
então,
não sei. Por acaso não sei se cá há algum estudo, algum mapa disto. Mas eles fizeram. Ora, os suspeitos habituais, os mais roubados, é o presunto, bebidas alcoólicas e o atum.
O atum fresco ou o atum em lata?
Não é a tua, é o atum.
Não, o atum.
Não sei, deve ser em lata.
Deve ser em lata, não é? É mais fácil de pôr no bolso.
É mais prático.
É mais prático. Mas agora dizem que há um novo convidado para a festa, que é o que mais está a ser roubado nos supermercados, o azeite.
Ah, claro.
Não, pois.
Diz que o azeite...
É como roubar um relógio de ouro.
É verdade. Este relatório, que analisa todos os produtos, diz que o azeite já é o rei dos roubos em várias regiões, na Andaluzia, Aragão, Castela-La Mancha, Catalunha, Madrid e Comunidade Valenciana, também Extremadura e Baleares, tanto assim que já é comum ver nos supermercados espanhóis ver as garrafas de azeite protegidas por alarmes. Portanto,
antes era nas garrafas do whisky, agora é nas garrafas de azeite.
E são as mais caras mesmo assim.
É? O Paulo não ouvi.
Só nas garrafas mais caras de bebidas.
Sim, só nas mais caras.
Exatamente. Outra informação diz que o estudo revela que são também os produtos locais são os mais roubados. Por exemplo, em Aragão são as carnes da terra, que enquanto o queijo é o favorito para os castelhanos e para os da Andaluzia, a Catalunha continua a ser o lugar onde os berbigões e a cava continuam a desaparecer mais. Portanto, há aqui também conforme a região, conforme os gostos, não é? Nas Ilhas Baleares, nas Canárias, os ladrões olham mais para os produtos gourmet. E, portanto, diz que, basicamente, em Madrid rouba-se azeite, na Galiza licores e o La Roja, e pronto, fazendo este mapa, não podemos estar aqui a falar das regiões todas e tudo que é roubado, fazendo este mapa, diz que juntou-se agora o azeite, aqueles são os produtos mais roubados, sendo que cada região, também nisto é diversificada à Espanha, cada região rouba aquilo que gosta mais.
Exato, portanto temos o podcast, temos um top mais dos podcasts, e temos o top mais dos produtos que são roubados nos supermercados.
Qual é o teu top mais?
Então. O meu top mais é um guia, é um guia para a nossa atual situação política, está no Observador e está muito, muito claro, uma espécie de uma linha do tempo, tem aliás o web design do Miguel Frasse Cabral, e chama-se mesmo Os Próximos Passos Após as Eleições, para quem está está perdido e podemos ficar rapidamente perdidos
então é
com,
útil,
com tantas estáticas que temos ouvido. Temos esta linha do tempo que começa a 10 de março, pois claro, não é, com as eleições, e tudo o que vai acontecer até agora com datas para meter no calendário. Estamos já na fase seguinte, na segunda fase disto, deste calendário, que é de 12 a 20 de março, a altura em que o Presidente da República está a ouvir os partidos, e aliás, Marcelo Rebelo de Sousa seguiu aqui algo que não me recordo ter acontecido, não é? Está a ouvir um partido por dia até dia 20, para no domingo...
É velha máxima, um partido de dia não
sabe o bem que lhe fazia.
Com paragem ao domingo para descansar. Exatamente. E é depois disso, e tem, Marcelo tem até ao dia 20 de março para ouvir todos os partidos que conquistaram assento parlamentar, depois disso vai indicar, indigitar o novo primeiro-ministro, que deverá ser Luís Montenegro. Mas há aqui uma outra data a ter em linha de conta e que, pelo menos em teoria, pode ser decisivo, é o dia 28 de março. Pela lei, o processo eleitoral deve ficar concluído em 18 dias, dá o 28 de março, ou seja, até lá têm de ser conhecidos os resultados finais, o que implica os círculos da imigração dentro e fora da Europa. Estão ainda 4 deputados para serem conhecidos, o que pode virar, na verdade, nem que seja só teoricamente, pode virar, e o vencedor pode ser outro, nunca se sabe. Só a partir daí é que o Parlamento pode tomar posse, obviamente, porque só a partir daí é que são conhecidos todos os deputados. Primeira sessão parlamentar. A data vai depender de vários prazos legais, mas acontece em média entre 15 a 19 dias após as eleições, ou seja, deve acontecer na primeira semana de abril. Já estamos em abril. Olhando aqui para o calendário, a tomada de posse deveria acontecer entre 25 e 29 de março, mas como dia 29 é feriado, é sexta-feira santa, sim, o primeiro plenário deve acontecer só nesses primeiros dias de abril. Será nessa altura que há uma série de formalidades, vai ter de ser eleito o Presidente da Assembleia da República, o nome proposto pela AD já é conhecido, José Pedro Aguiar Branco. Vamos ver também como é que vai ser, se nos lembrarmos, há 2 anos deu muita polémica a eleição da Presidência da Assembleia da República. Vamos ver. Antes disso, na semana anterior, vai haver conferência de líderes que vai tratar, por exemplo, dos lugares no plenário, em função dos resultados, quem ocupa quem. Como não há novidades no Parlamento, se calhar não vai ser assim tão difícil, mas foi difícil quando a Iniciativa Liberal e o Chega chegaram ao Parlamento, talvez mais fácil nessa conferência de líderes. Vamos para a segunda semana de abril, é a tomada de posse do Governo. Na semana seguinte é a apresentação do programa do Governo. Quando é que isto pode ser feito? O Governo tem 10 dias para apresentar o Governo e, ao contrário do que está a acontecer neste momento nos Açores, começa hoje, no Governo, na Assembleia da República, o programa do Governo não tem de ser votado. Nos Açores vai ter de ser, mas aqui não, a não ser que seja apresentada uma moção ou de rejeição ou de confiança. Foi isso que fez cair o governo de Passos Coelho e entrou a chamada geringonça. O que sabemos até agora é que ninguém pretende apresentar nem moção de rejeição, nem moção de confiança por parte do governo. E assim vamos andando até ao dia 9 de junho, que vai ser o dia das europeias. Aí os portugueses vão ser novamente chamados às urnas, vão escolher 21 deputados no Parlamento Europeu. Isto pode ser mais ou menos um barómetro para a forma como os eleitores estão a olhar para estas negociações e para, enfim, para o momento que estamos a viver até agora. 9 de junho vai ser importante. Depois entra o verão, já sabemos, outra data importante é o dia 10 de setembro, porque é a partir daqui que o Presidente da República pode voltar a dissolver o Parlamento, ou seja, 6 meses depois das últimas eleições, plenos poderes para o Presidente da República a partir daí, portanto, chegadinhos das férias, com o início do ano letivo e também o início dos trabalhos parlamentares, plenos poderes para Marcelo Rebelo de Sousa. Precisamente um mês depois, 10 de outubro, o novo governo vai ter de entregar o Orçamento do Estado para 2025. Ora, aqui estamos perante um momento que é determinante e que pode decidir o tempo de vida do governo. Porque aqui sim, o orçamento vai ter de ser votado e, se for chumbado, temos o cenário da queda do governo, de crise
novas
política
eleições.
E novas eleições. Sobre as novas eleições, aqui está, e esta linha temporal do Observador termina no início de 2025, porque mesmo que o Orçamento do Estado seja chumbado, o Presidente da República ainda vai ter de ouvir os partidos, vai ter de convocar o Conselho de Estado e depois tem de existir um prazo mínimo de 60 dias entre a dissolução do Parlamento e as novas eleições. Ora, como se mete o Natal, como se mete o Ano Novo.
Já estamos em 2025.
Já estamos em 2025 e nunca haverá eleições antes do final de janeiro. Início de setembro, mais um ano, mais uma volta. Será que é assim? Não sei. Este é o calendário.
É, mas muito interessante,
é um ótimo,
sim,
guia para termos,
os
sei
próximos
lá, na
passos.
Carteira.
Com a vida arrumada por uns meses.
Por uns
não
meses.
Precisamos pensar mais nisto.
Já viram? É, já está tudo arrumadinho. A menos que, que os quatro deputados que faltam eleger
deem a volta a isto tudo.
Possam dar a volta a isto tudo. Enfim, não estou a dizer nada. Provavelmente
está no
não,
Observador.
Mas está no Observador e acho que vale a pena olhar para isto
mesmo.
E é com uma leitura muito fácil.